Podcast começando!
Sim, mais uma edição desse glorioso podcast para você, roteirista, para você que quer ser um roteirista ou para você que não quer ser nada disso, mas simplesmente gosta de nos ouvir.
É, tá, que você que tá aborrecido no trânsito, quer uma companhia, quer vozes aveludadas nos seus ouvidos do metrô.
Você que quer se sentir mais inteligente, ouvir meus comentários estúpidos, você vai se sentir com certeza mais inteligente.
É verdade, é um jeito de você se sentir inteligente. Tudo bom, Ivo?
Tudo bem, Gustavo?
A gente não se apresenta no começo, eu sou Gustavo Martins
e eu sou
Fabembu.
Sou o Fabembu.
Nós dois roteiristas brasileiros falando sobre roteiros brasileiros e do mundo.
Aqui no Roleiros Podcast.
Isso. E olha só, falando em mundo, eu queria começar comentando que eu tenho olhado umas estatísticas e coisas. Eu gosto muito de acompanhar estatísticas. E eu vi meio chocado que o Roleiro Podcast tem ouvintes em todo mundo.
Olha só, estou vendo aqui esse mapa mundi na minha frente.
Tem um mapa mundi aqui na nossa página e nós temos ouvintes. Então eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes nos Estados Unidos, que não são poucos. Tem ouvintes em Portugal.
O Portugal, na Espanha, um abraço.
Tem 3 ouvintes na Holanda. Tem gente na Irlanda, tem ouvinte no Reino Unido, na Itália, Suíça.
Japão
tem também. Pra não dizer, 3 amigos também na Áustria. Um abraço pra vocês. 2 ouvintes na Bélgica.
Belgian.
E 3 ouvintes na Austrália.
Ah, Austrália. Será que temos cangurus roteiristas? Que piada
estúpida. E um no Canadá. Então, um grande abraço pra todos vocês.
Vocês
que ouviram
aí
o podcast. Mande uma mensagem pra gente no contato, roleiropodcast.com.br, se você tá num desses países, só pra explicar como é que você chegou nisso, o que que tá acontecendo.
Exatamente, tá se sentindo sozinho aí?
Fale com a gente, cara.
Fale com a gente, estamos aqui todos ouvidos pra você. Todo ouvido.
Muito feliz, então um abraço pra todos os que ouvem aqui no Brasil, a massa tá aqui no Brasil, mas pra todos esses ouvintes internacionais, fica nosso grande abraço!
E the big hug for you, man!
Mas agora um ouvinte brasileiro mandou um roteiro pra gente ler hoje.
Ah, sim? Vamos ler os roteiros?
Vamos ler roteiro. É hora de ler roteiro. A gente leu no a gente tá no episódio 15, né? No episódio passado, 13, foi a primeira vez que a gente leu um roteiro de ouvinte. Foi muito legal.
Muito legal.
A gente lê... acho que... foi uma experiência boa. A gente também, é a primeira vez que a gente tá fazendo. Estamos aprendendo a melhor forma de fazer isso também. Mas muito obrigado, mais gente mandou ali, quem quiser mandar seu roteiro, vai lá no roleiro.com.br, tem a seção envie seu roteiro, só clicar lá, aí você manda pra gente, a gente manda um aviso, você recebe o aviso que seu roteiro chegou e tal, e a gente avisa quando ele for entrar no ar, pra você poder avisar sua família inteira com o link.
Ok, e também recebemos comentários, assim, as pessoas talvez achando que nós debochamos.
Teve gente.
Comentário pertinente, mas é que, gente, podem se sentir tranquilos, que a gente, eu meio sou mais palhaço, o Gustavo é um cara mais sério, falo por mim, mas é que é nosso jeito, assim, você não pode se apegar tanto às coisas. Isso. Nunca faltaremos com respeito ao roteiro de ninguém, até porque nós somos roteiristas.
Nunca,
também.
Não, eu primeiro dou meus parabéns à coragem de todo mundo de mandar.
Exatamente.
Cara, vou dizer, é uma coisa boa. Você tem que, pra ser roteirista, é bom você ir desenvolvendo uma... Em inglês eles têm essa expressão pele grossa, né?
Exatamente.
Pra você receber críticas. E isso vai acontecer. A gente não tá aqui pra gongar o trabalho de ninguém, quem somos nós pra fazer isso? Mas a gente vai comentar, nós temos um pouquinho de experiência que podemos falar e, na verdade, somos uma segunda opinião.
Exatamente.
Ficar isso como uma segunda opinião. Você pode receber o que a gente fala, concordar ou não, mas é uma outra visão que acho que é boa para todo mundo que está escrevendo. Às vezes você está na dúvida, será que isso aqui está legal? Será que isso aqui está transmitindo o que quer? Às vezes você está tão imerso na história, você que já pensou tanto naquilo ali, aquela história está muito clara para você, mas não está clara para quem está lendo. E o roteiro é a sua única chance de impressionar. A pessoa não vai falar com você e para você contar toda a história. Raramente isso vai acontecer. A pessoa vai olhar seu roteiro e esse roteiro tem que estar transmitindo tudo que é necessário. E uma forma de você saber se isso está funcionando é mandando para pessoas como nós, que não fazemos a menor ideia de qual que é a sua história e o que você está querendo saber. E a gente pode falar. Então, o ouvinte que mandou hoje foi o Eric Aguiar, que mandou um curta, eu diria, acho que é mais curto que um curta até, um roteiro, vocês podem ver, tá lá para download no site, ele é de Brasília, E mandou o curta A Vagas, que é quase um esquete, eu diria assim, um esquete longa, 7 páginas, né? Vai dar o quê? Uns 7 minutinhos? 7,
é,
8?
7 minutinhos,
pode
mais ou menos.
Pode ser um curta, vamos dizer que é um curta. É, a gente vai ler, não vamos ler inteiro, vamos ler até aqui um cliffhanger aqui.
Exatamente,
que,
um belo
pra cliffhanger. Pra você ficar curioso e ver
o restante
no site. Mas então, acho que só uma coisa, primeiro ele botou aqui, vocês vão olhar que tem a página título, né? Mas eu recomendo que toda vez que você for fazer um documento e mandar, coloque sua informação de contato na página título.
Exatamente,
porque
e-mail,
vai saber
telefone.
Quem baixa esse roteiro, alguém lê e se interessa e não tem como falar com você, pelo menos um e-mailzinho.
Exatamente, vai que você cria um belo de um roteiro e alguém se interessa por ele, e cadê? Onde está? Onde estará Isso. nosso querido Eric?
Então já a primeira dica, porque o Eric colocou Brasília 2018 quando ele veio, mas não botou e-mail de contato dele. A gente tem o e-mail de contato dele porque ele mandou pelo nosso site, então nós temos o privilégio de saber o e-mail dele, mas...
Ou seja, se você amar o roteiro de Eric...
Vai ter que falar com a gente primeiro,
exatamente.
Nós vamos ser agentes dele agora.
Exato. Talvez nós cobremos algum tipo de taxa, mas tudo certo.
Então vamos ler aqui o começo do curta A Vagas, de Eric Aguiar. Cena 1. Exterior, entardecer, Praça do Cruzeiro. José, em torno de 40 anos, está sentado em um banco da praça, lendo seu jornal na sessão de classificados, compenetrado. Seu rosto mostra nítidos sinais de cansaço. De repente, seu celular, que está em cima do banco, toca, e ele apenas olha para a tela. Na tela do celular é possível ver o remetente da chamada. Pai. Depois de alguns instantes, José pega o telefone para atender a chamada. José.
Oi, pai. Tudo bem?
Não, nada ainda, tá difícil, viu, meu velho? Tô desiludido, olha. Eu prefiro morrer do que ficar nessa vida de merda. Eu sei, pai, eu sei. Tá bom. Te ligo depois, ok?
José visivelmente fica bem desanimado, enquanto solta um longo suspiro. Imediatamente, seu celular toca novamente, mas dessa vez com um toque diferente, que o assusta a princípio. Quase deixando o aparelho cair, ele olha rapidamente para a tela onde lê, desconhecido. Após certa hesitação, volta a atender o aparelho.
Alô? Quem fala?
Desconhecido.
Boa tarde, eu falo com o senhor José das Couves.
Bem, sou eu sim, o que deseja?
O senhor foi indicado para preencher uma vaga em nossa empresa. Adoramos o seu currículo, é exatamente o perfil que procuramos. Poderia comparecer à nossa sessão de entrevistas marcada para amanhã de manhã?
Ah, é claro que sim, estarei lá. Onde seria o local?
Nossa equipe entrará em contato em breve para mais detalhes, ok?
Claro, claro. Só uma dúvida. Vocês costumam ligar para candidatos no domingo à tarde? Qual o ramo de atividade da empresa mesmo?
Desconhecido, irônico. Nossa empresa nunca para. Digamos que somos especializados em recomeços, mas posso garantir que o senhor vai adorar trabalhar conosco. Nenhum funcionário jamais pediu demissão.
Fade out. Cena 2. Edifício empresarial, exterior, dia. Fade in. Visão geral do prédio da empresa onde será realizada a entrevista. É possível notar aqui detalhes estranhos que contrastam com a realidade comum, como o céu de cor vermelha, um astro fora do padrão. Depois de alguns segundos neste plano, corta para a portaria do prédio. José chega apressado, conferindo algo em seu celular. Olhando para os lados surpreso, passando a ideia de que está em dúvidas sobre o endereço. O lugar está deserto, não há nenhum porteiro ou segurança. José entra rapidamente pela porta central do prédio. Cena 3, edifício empresarial, interior, sala de entrevista. Um entrevistador, 36 anos, minha idade, sempre os personagens todos têm 36 anos. Oi, vamos lá. Está sentado à frente de uma mesa de reunião, com alguns papéis à sua frente. Ele está segurando um deles especificamente quando chama pelo próximo candidato. É possível notar um tablet, que tem um adesivo da cruz suástica próximo aos papéis. No momento da fala, tem-se um rápido close no papel que ele está segurando, onde pode-se ver, imagina, né? Pode-se ver seu dedão tapando a parte de um texto de jornal, onde são visíveis as palavras: deixa mulher e filhos. Entrevistador off. Pode mandar entrar o próximo candidato. José abre a porta e entra rapidamente na sala, vestido com um terno preto de qualidade baixa, com uma gravata dourada e um lenço cinza no bolso do paletó. Ele se senta em frente ao entrevistador e começa a se desculpar.
Bom dia. Mil perdões pelo atraso, mas eu nunca tinha vindo nessa parte da cidade. Difícil de achar, viu?
Tudo bem, José. Na verdade, nossa sede já existe aqui desde o início de tudo e ninguém repara. Mas quando a pessoa precisa mudar de vida, ela aprende a chegar aqui rapidinho. José, riso nervoso.
Foi exatamente o meu caso, mas como eu tô precisando disso...
Que bom. Buscamos o mesmo objetivo, então. Estamos aqui para transformar a sua vida, José.
Espero que sim. Deus queira que esse seja meu último emprego.
Não se preocupe. Quem entra aqui não sai nunca mais.
E esse foi o começo de A Vagas.
Escrito por Eric Aguiar. Muito obrigado por enviar o roteiro aqui para o Roleiros Podcast,
muito
Eric.
Muito obrigado, Eric. Exatamente. Então temos aqui o roteiro. Esse começo da ação, eu achei, ó, já digo de primeira, que achei que pelo menos uma coisa que já conseguiu foi o interesse. Quando eu cheguei nessa parte do roteiro, eu falei, o que vai acontecer? Quando eu vi a suástica ali, negócio, acho que foi construindo sem entregar muito que tem algo estranho nessa entrevista, alguns elementos já estão sendo plantados ali. Então, isso já é um ponto positivo. Agora temos uma questão, a primeira questão que todo mundo vai reparar aí, que temos uns probleminhas de formatação nesse roteiro, né?
Exatamente. Inclusive, será nosso tema, falaremos mais de ferramentas de formatação logo mais, mas isso. Vamos fazer uma análise aqui.
Então, já estamos vendo algumas coisas aqui. Por isso até esse roteiro inspirou o tema desse programa, que a gente vai falar de formatação e de ferramentas para você formatar. Eu imagino que o Eric não tenha escrito esse texto num
software.
Um software de roteiro, porque, por exemplo, vocês vão ver que os diálogos deles, eles estão centralizados, mas sem o tamanho do parágrafo. Assim, às vezes tem uns diálogos muito largos, uns diálogos meio curtos na linha. Provavelmente, imagino que tenha sido feito no Word ou alguma coisa assim parecida. Ele está usando a fonte correta, né, que é a Courier, que é a mais comum. Mas a gente está vendo ali o que é ruim disso aí. Não é... Tem aquela questão clássica que todo mundo fala que... E é verdade que assim, a apresentação do seu roteiro fica um pouco mais amadora. Ela é vista um pouco... Sabe, um cara que já está acostumado vai
dar aquela torcidinha no nariz ali.
Sim, não estou dizendo que isso elimina tudo. Se tiver muito foda, ele vai... Mas pode ser que ele bata o olho, se ele tem 30 roteiros para ler naquele dia, corre um risco dele, não vou ler esse aqui, porque
vou
esse cara
deixar pro final da fila.
Então, Eric e todo mundo que ainda não tá trabalhando com a formatação oficial de roteiro, sugiro que você continue nos ouvindo até o fim desse programa, porque temos dicas importantes para você. O que é a questão prática, além disso, além de você passar uma ideia de profissionalismo no seu roteiro com o formato? Que esse formato tem utilidade, não é só uma
não é só estético.
Não é só estético, não é só uma convenção besta, não é só um legalismo. A questão do diálogo, por exemplo, é que o diálogo ele é formatado dessa forma porque depois de anos e anos testando, se percebeu-se que esse tamanho de diálogo ocupa... Enfim, toda essa ideia da formatação ocupa um minuto por página. Chegou-se a essa... É uma coisa difícil de você mensurar, mas assim, se você começa a trabalhar com isso, você vai ver que essa formatação milagrosamente faz isso acontecer.
Dá mais ou menos isso ali,
mais
né?
Mais ou menos isso. Lógico, é uma medida aproximada, mas é mais aproximada do que qualquer formatação, entendeu? Então, por exemplo, se você simplesmente escreve os diálogos e eles estão loucos, você... Uma coisa que tem uma página só pode demorar muito mais em tempo, entendeu? Porque é muito mais texto que você enfia. Então, colocando aquela formataçãozinha, você também, quando olha uma fala muito grande, ela ganha um tamanho muito grande na página. E aí você olha e fala, cacete, essa fala aqui
tá muito grande. Vamos dar uma olhada nela.
Então, tem algumas falas aqui que vocês devem ter ouvindo o roteiro, que estão um pouco longas demais. E é mais fácil você perceber isso quando você está usando a formatação certa, né? Então, os diálogos aí são a principal coisa. Tem um detalhezinho que é nos cabeçalhos também. A Paula comentou isso no roteiro passado que a gente falou, que você não precisa numerar por cena 1, cena 2, cena 3. Isso é uma coisa que é feita na hora da produção. Não
exatamente.
Se preocupe com isso. Até porque se você usar também o software certo para escrever seu roteiro, ele vai fazer isso automaticamente para você, né? Mas não é importante para você agora, porque você também vai poder mudar essas cenas de ordem, então não coloque numeração. E existe uma convenção de como é que você faz os cabeçalhos, que também vai ajudar na hora da formatação. Não é tão importante assim na leitura, mas Você coloca primeiro se é uma interna ou externa, né? Porque na hora da produção isso faz uma mega diferença.
Uma mega diferença você gravar no estúdio ou você gravar lá no Alasca.
É, exatamente. Porque a gente depois faz um episódio sobre produção, a gente entra isso em mais detalhes, mas interna e externa é, digamos, a primeira informação que a produção quer saber. Porque interna implica que você vai poder resolver isso num estúdio, e externa implica que você vai ter que pegar uma equipe, você vai ter que pegar uma autorização, você vai ter que levar a equipe na rua.
Vai ter que alugar equipamento, alugar gerador, alugar luz, alugar...
Exato, é, que já é muito mais complicado do que resolver tudo no estúdio, onde tudo tá lá e sob controle. Então, a produção já vai contar na hora quantas cenas externas tem, quantas internas tem. Então, interna e externa é a primeira informação. A segunda é onde está... É, onde isso acontece. Então, no caso, na primeira, se vocês olharem o primeiro header dele, né, o primeiro cabeçalho, tá exterior, entardecer, Praça do Cruzeiro. No caso, o certo seria exterior, Praça do Cruzeiro,
entardecer.
É, porque aí a terceira... Então, a primeira informação importante é se interna ou externa. A segunda é onde é, para eles saberem, vou ter que montar um cenário disso, para você saber onde está acontecendo. E o tempo é a terceira informação importante, se é dia, se é noite... Cara, fazer uma externa à noite, só faça isso se você...
Se for estritamente necessário.
Gosta muito de você. Já fique sabendo que externa à noite é o inferno. A produção vai te odiar.
Vai custar muito mais caro. É.
Pense bem se vale a pena fazer a sua cena na externa à noite. Então, o que mais? Estão falando coisas de formatação aqui. Tem uma questão que eu vi aqui na página... Vocês podem olhar na página 3, né? Que na verdade é a segunda página do roteiro. Que assim que ele termina a ligação... Logo na primeira cena, você já tem um fade-out e um fade-in. É um pouco subjetivo isso, mas eu acho que... Cuidado com o que você... Quando usar fade-out e fade-in, porque isso tem que ter um significado.
Entendeu? Exatamente. Aliás, nada do que você põe no roteiro é gratuito. Não?
Exato.
Tudo tem uma função.
Então, esse pensamento... Aqui, esse fade-out e fade-in, tipo... Normalmente, o fade-out e fade-in é usado, assim... O senso comum é que, tipo, indica uma passagem de tempo, mas... Não necessariamente, ainda você tá indo na sua primeira cena pra segunda, você periga você mais causar uma confusão no seu espectador do que qualquer outra coisa.
Ou eu até dar uma embarrigada, né? Que vai lá, apaga, volta,
começa ali, você tem que... Normalmente, assim, o fade-out, eu vejo ele tem mais umas... Primeiro que num filme, num curta, assim, tipo, a não ser que você esteja querendo criar um ritmo, ou digamos, uma sequência que vai se repetir, e você quer, isso aqui acabou... Vamos contar uma outra história agora, sabe? Tipo, mas eu acho assim, se você quer usar, tudo bem, mas se você largar solto, se você não sabe por que, que você tá fazendo, provavelmente é melhor não fazer esse fade-in aqui. Bom, aí a gente tem mais algumas coisas de formatação do header e... E que mais? Você tem mais alguma coisa pra comentar?
Não, eu acho que, em geral, a história é interessante, bem interessante.
A história é interessante, isso. Eu vou dizer aqui de comentário, eu que já li, você ouvinte ainda não leu a história, vai descobrir você quando baixar o arquivo. Eu aqui fiquei fiquei um pouco surpreso pro caminho que tomou, assim. Eu já sentia que tava tomando, mas eu só acho assim, tem muitas pistas legais, mas tem algumas pistas falsas que você tá colocando... No começo, sabe?
Na exposição.
Na exposição. Que eu acho que nesse roteiro não tem tanto uma coisa que a gente viu até no roteiro passado, que era assim, uma exposição que entrega demais, assim, né? A primeira fala dele pro pai até que tá ok, tá como uma metade de diálogo, não tá, tipo, necessariamente... Tá passando a ideia de que ele tá mal, que é uma ideia que você precisa passar ali, rápido, porque é um curta, né? Mas assim, tem algumas pistas aqui, vocês vão ver que tipo, parecem que tem muito significado e no fim não significam nada. Eu tomaria cuidado quando eu tô fazendo isso. Eu sempre penso assim, é legal você enganar o seu espectador? Assim, sabe, você gingar pra um lado, fintar pro outro, mas tem que ter um significado. Não, você não pode só botar uma pista falsa ali que depois não significa nada, né? Porque isso cria uma frustração que você foi enganado. Não é a boa, não é aquele enganado de tipo, nossa, você foi mais esperto do que eu. É tipo, ô, desgraçado, você me falou uma coisa, agora é outra. Tipo,
não então, é enganado dos suspeitos.
Não. É o enganado do tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que o culpado de repente surge do nada no fim da história.
Exato.
E era impossível você descobrir quem era, porque o personagem simplesmente não tinha aparecido na história até ali. Então, tipo... Então, cuidado com isso. Principalmente se você tá fazendo um curso, se você tá fazendo um texto em que a charada e o enigma é muito importante. Então, bom, esses são os comentários aqui. Eric, parabéns aí pelo texto. Obrigado por mandar. E, repito, todos vocês que estão ouvindo querem mandar ter seu texto lido aqui, comentado, vão lá no roleiro.com.br e entrem na seção Envie Seu Roteiro e mandem o roteiro para nós.
Exatamente. Ele será muito bem-vindo, analisado.
E lido dramaticamente aqui por dois atores sem DRT.
Exatamente.
Certo, então agora vamos para a próxima sessão, que são as notícias da semana.
Notícias da semana.
Teve uma notícia que eu vi que vai ter um impacto grande aí para nós.
Um grande impacto na nossa carreira, na nossa área.
É mais um desdobramento da compra da Fox pela Disney, que a Disney agora ela é dona do Hulu.
Nossa, a Disney tá comprando tudo no mundo.
Provavelmente ela é, vocês não sabem, mas a Disney comprou esse podcast aqui. Mas enfim, talvez a gente mesmo não saiba, eles já devem ter comprado. Mas o que eu tô dizendo é assim, o que era o Hulu, pra quem não conhece, era um serviço tipo Netflix americano, mas com você pagava uma assinatura pra ter acesso ao
conteúdo séries, dos conteúdo, caras.
Mas ele também tinha anúncios, então ele tinha um modelo de negócio um pouco diferente. Você pagava ali, mas você também via propaganda nos intervalos de bloco. Aí você pensa, mas que merda de serviço esse? A vantagem que era em relação ao Netflix é que ele era uma joint venture, né? Ele era uma... Todas as grandes TVs americanas, a ABC, a CBS, a NBC, elas se juntaram, a Fox também tinha uma parte nisso, elas se juntaram e as séries que elas passavam na TV passavam no dia seguinte pra lá. Então é meio como se fosse um Globoplay, só que todas as TVs juntas.
Era um Globoplay da galera.
Da galera. Então valia a pena assinar porque realmente era um serviço de, tipo, você perdeu a série no dia seguinte tava lá. Não é que nem o Netflix que precisa esperar um ano pra entrar e tal, essas licenças. Então... esse era o atrativo do Hulu. Hulu também investiu um pouquinho, não muito, mas tem algumas séries originais. A disparada mais famosa é
The Handmaid's Tale,
que é total o sucesso deles, né? Do Hulu. Tá indo pra terceira temporada, que já tem alguns teasers saindo aí. Parece que vai ser bom, vai ser uma treta. Mas o que, que eu tô dizendo? A notícia mesmo é que a Disney, ao comprar a Fox, acabou ganhando, virando tipo a sócia majoritária do negócio. Então, e aí ela comprou também a parte que a NBC Universal tinham, comprou da Conquer, então agora ela é dona de 99% das ações e é a Disney que manda no Hulu. O
famoso é dona da porra isso. Toda.
Então, agora, o que, que isso significa pra nós? Primeiro é, a Disney provavelmente vai, com isso, vai poder lançar o Hulu no mundo todo. Então, provavelmente esse serviço de assinatura deve estar vindo pra cá também. O que se diz no mercado é que a Hulu vai mostrar o conteúdo adulto, que agora a Disney é dona, porque a Fox tinha umas séries meio, né, que tinha muita arma, muita coisa que talvez eles não quisessem colocar no Disney Plus, que é a marca deles, né?
Que é o mundo Disney bonitinho ali.
Então a gente vai ter, então veja bem, a gente tá num lugar que tem a Netflix e a Amazon de grandes coisas agora, então quem vai entrar grande? A Disney, o Disney Plus vai entrar gigante com todo o catálogo da Disney e com todas essas coisas da Marvel e do Guerra nas Estrelas. Então isso vai estar no Disney Plus. O Hulu vai vir, acho, com o material mais adulto que eles têm. E agora, a Universal, que tem o dono do The Office, por exemplo, já falou que vai lançar o seu próprio serviço de streaming.
Ou seja, haja dinheiro, amiguinho, pra você assinar todos esses serviços.
A notícia que é tipo, o futuro, tudo que indica é que cada produtora e estúdio que tem que produzir seu próprio conteúdo vai ter seu próprio serviço de streaming de assinatura. Então, o que a gente está acostumado a assinar pacotes de TV por assinatura, agora a gente provavelmente vai assinar direto com o estúdio que produz as coisas. Então, esse é o futuro que a gente está caminhando. E provavelmente vai se refletir aqui no Brasil também. Algumas coisas aqui já tem, né? HBO já tem o seu próprio serviço de assinatura direto, mas estamos caminhando para isso. E eu só comentando que nessa notícia também eu soube que o The Office ainda é o título mais visto do Netflix.
The Office é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Imagina, a NBC vai tirar isso do Netflix e vai botar pro serviço de streaming dela. Então, essa foi a notícia aí que chacoalhou o negócio.
E temos mais notícias, Gustavo?
Cara, uma outra notícia que eu vi, que eu achei engraçada, foi que tá tendo um remake, um reboot. Agora essa onda do reboot chegou na TV também, né? Já tem, faz um tempo, mas tem o novo Will and Grace, fizeram de novo. O Havaí 5.0, que a gente comentou no programa passado, também tem. E estão fazendo um reboot também do Barrados no Baile.
Barrados no Baile?
O famoso Beverly Hills 90210.
90210.
É, que vai ser... É uma coisa meio louca a proposta que me disseram. Não é que é os personagens... Não é que, assim, são os personagens velhos. É meio que um bastidores dos atores voltando pra fazer um remake. Então a série é sobre os bastidores desse remake.
Ou seja, uma meta.
Super meta. Só que agora vai ser mais meta ainda, porque o showrunner e os roteiristas dessa série pediram demissão. Então, tipo, porque eles estavam brigando que os atores estão mandando demais.
A Brenda tá puta, tá enchendo o saco.
Tá enchendo o saco, então, tipo... Imagina, é uma série sobre bastidores e já tá tendo um puta drama nos bastidores.
E o Dylan morreu, né, cara? O ator que faz o Dylan faleceu recentemente, né?
Perry, né? É. Então eu fico curioso se nesse drama de bastidores eles vão incluir também um episódio em que todos os roteiristas vão embora. Acho que seria... Aí a gente, o meta explodiu o nível de meta, né? Mas essas foram as notícias da semana. Agora vamos pra nossa próxima section.
Lançamentos e cancelamentos.
Como a gente comentou também, tá na semana de em que as emissoras americanas estão decidindo que séries elas querem que continue ou não.
Tá passando a régua na parada.
Tá passando a régua, algumas continuando e algumas séries não resistiram aí à guilhotina. Uma que foi cancelada recentemente foi uma que eu comentei até da Amazon, que era o The Tick.
The Tick is dead, né?
Acabou, foi cancelado, não vai ter uma próxima temporada, mas deixa eu ver, que mais que foi renovado aí que é interessante pra nós?
O Jimmy Kimmel,
que tem o Jimmy Kimmel Live, né? O Talk Show foi renovado mais 3 temporadas, ele assinou mais 3 temporadas com a ABC. Que é da Disney também, só pra falar.
Ah, meu Deus, eles são donos de tudo, Mickey Maroto.
O Empire, que teve todo aquele drama. Você acompanha essa história do ator do Empire que fingiu que foi
atacado na rua? Nossa, eu vi que papagaiada.
E aí acharam provas que ele tinha pagado os caras, mas aí no fim os promotores tiraram as acusações, foi uma loucura.
No final não deu em nada, rolou uma brasilidade ali.
Rolou uma loucura ali, não sei quem foi. Ele contratou o mesmo advogado do Michael Jackson, era isso? Sei lá, o advogado do O.J. Simpson, acho que era. Mas enfim, aí o Empire vai ter uma nova temporada, que vai ser a última. Que vai ser a última, a sexta temporada vai ser a última, e nem tá claro se ele vai participar ou não. Porque agora supostamente ele foi inocentado, né? Mas pegou meio mal, né? Ninguém acreditou.
Já deu uma queimada de filme, amigo.
American Idol foi renovado mais uma vez.
Mais uma vez, nosso ídolos.
É a terceira temporada na ABC, mas é a 18ª no tudo, American Idol, né? This Is Us foi renovado por mais até a sexta temporada aí.
Até a sexta, a gente tá rolando a terceira agora.
Vão matar todo mundo,
Meu Deus do céu,
vai morrer, vai ter muita tristeza. Aquele Little Big Shots também vai ser renovado, mas não com o mesmo cara. Acho que a Melissa McCarthy vai ser a apresentadora. Deve ser divertido a Melissa McCarthy como apresentadora. Vamos ver o que mais interessa aqui. Goldbergs, tem gente que assiste essa comédia, foi renovada. America's Got Talent, renovado também. O que foi cancelado de triste? O Fresh Off the Boat, que é aquela. É uma das poucas comédias que o elenco é todo asiático, né? Que tá fazendo sucesso.
Não conheço.
Fresh Off the Boat tem. E ela foi renovada pra uma sexta temporada, mas aí foi engraçado que teve a atriz principal, uma das atrizes principais, né? Constance Wu. Quando saiu a notícia que a série ia ser renovada, ela tweetou assim: hoje é o pior dia da minha vida, alguma coisa desse tipo. E aí ela foi no perfil oficial dessa série, de que é da ABC também. Ela foi lá no Instagram oficial e quando saiu a notícia, ela escreveu dislike, um comentário assim. E aí todo mundo: você tá louca? O que tá acontecendo? Tá... Ela meio que pediu desculpa, não sei se estava tomando remédio na hora, mas ela disse que ela tinha um projeto pessoal, que ela estava muito empolgada.
Tarja preta!
E que ela não vai poder fazer, porque vai ser renovada. Ela achou que ia ser cancelada. Então, enfim, foi difícil. Aí, outra que foi cancelada também foi aquele Blind Spot da mulher tatuada que encontram numa mala dentro da...
Ah, já ouvi falar, mas não assisti.
Esse é o tipo de série que é a premissa, né? Tipo, é isso. Encontra uma mulher tatuada numa mala no Times Square e ela não lembra quem ela é. Mas nas tatuagens tem o nome de um agente do FBI e de outras pessoas que querem dizer as tatuagens, não sei o quê. Eu gosto dessa premissa, mas não sei como eles seguram essa premissa até 5 temporadas. Mas, enfim, talvez por isso que na 5ª temporada vai ser cancelada. Vai acabar essa série. E esses foram os lançamentos e cancelamentos dessa semana.
Lançamentos e cancelamentos.
A gente fechou.
Ah, tudo bem.
De novo essa vinheta. Porque agora é o tema da semana.
Sim.
Tema da semana.
Sim, e o tema da semana qual é mesmo, Gustavo? Ferramentas and...
Ferramentas e formatação.
Ferramentas e formatação.
A gente já conversou um pouco sobre formatação, a importância disso agora no começo do episódio, né? Quando a gente estava lendo o roteiro do Eric. Mas agora, porque às vezes quem está trabalhando fala, bom, mas como é que eu faço essa formatação e tal? Você já baixou algum dos roteiros que a gente botou para download aí? Você viu que eles têm um formato meio parecido, assim, né? Tipo, tem aquelas falinhas mais estreitinhas no meio, o personagem, o nome do personagem está centralizado, as rubricas estão em linhas, assim.
Sempre caixa alta.
Caixa alta na cabeça. Então, isso tudo é foi um esquema criado em Hollywood depois
de... Hollywood!
500 mil filmes lá que eles fizeram e... Que eles chegaram, como a gente falou, nesse formato que é o que funciona melhor. Depois que você se acostuma a usar ele, você entende, tipo, você bate o olho, é mais claro, você consegue entender se uma cena é muito longa, se a fala tá muito longa. Então, ele acredite na gente, tem utilidade
fazer essa formatação. Exatamente, não é por acaso.
O que a gente tá aqui é pra ajudar, então, bom, como é que eu faço isso? Você não tem que fazer na mão, mexendo nas barrinhas do Word?
Porque seria um inferno se você fosse fazer isso na mão. Um inferno,
cada coisa
sua vida é acabar, meu amigo.
Então, a gente vai te dar algumas opções... gratuitas ou pagas, aí dependendo do que você quer fazer, para você formatar seus roteiros, para você ter direito de formatar e deixar seus roteiros com uma aparência mais profissa.
Exatamente.
Profissional.
Temos ali, podemos começar, porque você ali, se você quer fazer uma coisa mais simples, mais tranquila, você pode optar por algum templates.
Templates
que funcionam no Word, que funcionam no Pages, se você é um amiguinho que usa o Mac, ou que funciona no Google Docs. Temos
exatamente.
Opções de templates.
É, porque, ó, vou dizer aqui uma coisa, por exemplo, que me surpreendeu também, mas o Porta dos Fundos usa o Word, faz os roteiros no Word até hoje. Mesmo os roteiros das coisas maiores, eles... Porque qual que é a vantagem imediata do Word? E eu já trabalhei em vários programas que tinha... O Word tem a vantagem de que... Principalmente em programas que o roteiro tem que ir rápido para a produção e ou para o apresentador ler, não adianta você ficar mandando final draft, que as pessoas não vão abrir. E mesmo PDF, assim, sabe? O Word tem essa vantagem da compatibilidade total. Todo mundo consegue abrir o Word.
Exatamente. Uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar com Word, mas eu concordo com você. Essa praticidade de ele ser editável. Muitas vezes você escreve um roteiro, você manda para o diretor, ele quer fazer uma anotação. Isso. Se você manda em PDF, não é todo mundo que sabe fazer uma anotação no PDF.
Não.
Então, cara, só me mandar o Word.
Sabe. Então, o Word... Ele é usado mais, profissionalmente falando, né? Ele é usado quando são essas situações em que o roteiro... Mais gente mexe no roteiro além do roteirista. Então você precisa de um programa que tenha muita compatibilidade, que todo mundo possa abrir, que abra no celular fácil também. Então acaba se usando o Word... ou às vezes Google Drive, que agora o Google Drive tá um pouco mais...
Google Docs.
O Google Docs, né? Exatamente, Google Docs. Então, assim, para você que quer escrever no Word, a gente... tá dando uma mão, e a gente colocou no post um modelo de roteiro, assim, um
arquivo ponto
.dot, que se você não sabe, é um arquivo que você, é como um template, você abre e a partir dele você escreve e salva seu roteiro. O que tem de interessante nesse arquivo é que a gente já colocou ali nos estilos, em cima, o cabeçalho, a rubrica, personagem, diálogo e parênteses, que são as cinco formatações mais
básicas,
comuns. Existem outras possíveis, diálogo duplo e tudo mais. Mas aí, amigos, aí eu não vou fazer isso também pra você, né?
Exato, aí é fase 2. Vamos pro fase 2.
Então, no básico, o roteiro básico que usa são esses cinco elementos. Cabeçalho, que é o começo de cada cena.
Externa, interna, dia,
então,
noite.
Então, você usa ele toda vez que você for começar uma situação nova. Pensa assim, isso existe... Para produção ler e entender. Então, cada cabeçalho novo significa uma cena nova em que você vai ter que botar uma câmera num lugar diferente. Então, se você tem uma cena na cozinha, você vai ter que botar as câmeras todas lá na cozinha. E tudo que acontece ali na cozinha, você mantém debaixo desse cabeçalho. Aí, depois, a próxima cena acontece num quarto, você precisa abrir um cabeçalho novo e dizer interna, quarto. E aí, a produção já fala, puta, agora eu vou ter que arrastar todas as câmeras até um quarto. E tal. Então, esse é a função do cabeçalho.
Exatamente. Isso é muito importante quando o cara vai fazer o plano de filmagem. Uhum. Ele vai, porra, se eu tenho 5 cenas na cozinha, uhum, elas não precisam ser cenas que estão na sequência no roteiro. Elas vão filmar 5 cenas da cozinha pra poupar o tempo de montar e desmontar. Porque isso, você pode levar uma hora ou duas, depende do que você for filmar, só pra montar isso, o set.
O cara já olha todas as cenas que são na cozinha e já bloca elas, você já grava todas elas ali. É, economizando tempo. Mas aí, o segundo item é a rubrica, que são as indicações que você coloca, as coisas não faladas, mas indicações que você explica, dá mais detalhes do que está acontecendo.
A rubrica também pode ser conhecida como action,
isso,
que é a ação, é o que vai acontecer ali no,
naquela isso. cena. Então é aqui que você descreve o personagem, você descreve o ambiente, você descreve uma ação que não tem fala, por isso se chama action, né? Então a rubrica é onde a maior parte das coisas que você vai escrever, tirando o diálogo, tá ali, né? Nessa rubrica. Então ela é simplesmente um texto que ocupa a linha toda, mas é alinhado à esquerda, não justificado. Justificado fica muito feio. Então essa é a rubrica. Depois você tem o nome de personagem, que é sempre em caixa alta centralizado. O diálogo, que é ele tem meio que uma indentação ali pra ele ficar um pouco mais estreitinho. E o parênteses, que é você coloca logo abaixo do nome do personagem, como vai estar no modelo ali para vocês olharem, que tem um também desse exemplo o Eric usa até uma vez, corretamente.
Irônico.
Irônico, que é quando você quer dar uma dica pro ator de como ele vai falar a frase, sabe? Você usa isso quando isso vai mudar o significado, entendeu? Se é pro ator... E, assim, quando vai mudar o significado da leitura também. Então, tipo, se uma mãe pergunta pro filho, filho, você fez a lição de casa? E o filho, você quer colocar que o filho, você vai dizer que ele responde claro. Mas se você tá lendo aí, você vai falar que vai dar a impressão que o filho tá confiante. Mas aí, tipo, você pode botar dentro dos parênteses, mentindo mal. E o filho, claro. Entendeu? Você já tá entendendo.
É uma intenção que você coloca ali na fala.
Eu acho que você não fique tentando dirigir os atores muito nisso, mas coloque os parênteses quando...
Foi essencial.
Não, é quando pra leitura isso vai fazer diferença, entendeu?
Muito, muito bem.
Quando na hora de ler, eu preciso saber que esse personagem tá mentindo ou tá nervoso. Isso vai fazer diferença na minha interpretação da cena. Então, isso é um resumo bem resumido do que serve essa formatação. Aí, com esse modelo no Word, eu coloquei, olha só, pra ajudar você, eu coloquei também assim, quando você escreve o cabeçalho e você dá Enter, ele automaticamente escolhe o estilo seguinte como rubrica, que já é normalmente essa sequência, né? Depois de um cabeçalho, sempre vem uma rubrica. Depois, quando você dá Enter na rubrica, ele já vai pra personagem. E depois você dá Enter no personagem, ele já vai pra diálogo. Então
ele automaticamente, exatamente, você ganha um tempo, ele parece que não, mas são 10 segundos aqui, 5 segundos ali, no final do dia você vai ver que...
Então esse modelo tá porcamente imitando o que um arquivo realmente de roteiro
faz. Não vamos falar imitando, vamos falar emulando.
Emulando
é mais bonito.
Então esse modelo, se você não quer se dar o trabalho de baixar outro arquivo, ou você tá numa situação que você tem que trabalhar no Word... Fica aí de presente para você esse modelo.dot que você pode criar você abre esse arquivo e salva seus roteiros a partir dele, certo? Então fica com esse modelo aí para você. Eu também botei um cabeçalhozinho, eu gosto de usar isso do Word, que eu acho que cabeçalhos na cena com o título do roteiro e a versão ajudam muito.
Ajudam muito na hora da produção. Tem produções que exigem, inclusive, a hora, número da versão.
Sim.
Tipo, a hora que você salvou.
Sim, principalmente programas que as coisas vão sendo atualizadas muito durante o dia, né? Então, use o cabeçalho para isso. Isso é uma coisa do Word que eu acho útil. Então, esse é o Word. Se você... Agora, o Word tem um problema do Word que ele não é colaborativo. Né? Você funciona no seu computador e você tem que mexer e mandar. Aí, se alguém vai fazer, vai criar um novo arquivo para mandar e tal. Hoje em dia, a internet e o Google Docs e essas coisas... De repente, se você está trabalhando com outro roteirista que está em outro lugar do mundo, ou do país...
Ou da sua cidade, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro,
rua,
qualquer cidade...
Ou o apartamento debaixo do seu prédio, você não quer ir lá? Existem formas colaborativas de fazer, mas o Google Docs é a mais comum, acho que todo mundo hoje em dia tem um Gmail e tal, que ele... Acho que todo mundo meio que sabe como funciona, ele cria um arquivo na nuvem e várias pessoas podem mexer nele ao mesmo tempo. Então, essa é uma função muito legal... Para roteiro, às vezes, você está colaborando com alguém, é mais simples. Mas o Google Docs, ele só tem ali a formatação de Word meio pedreirona, né? Então, a gente vai colocar o link de um complemento que você pode adicionar no Google Docs.
O famoso add-on.
Add-on, chamado
Fountainize. Explica o que é o Fountain para as pessoas.
Fountain é uma linguagenzinha de... Não é dizer que é linguagem de programação, acho que os programadores ficam putos. Mas é só uma linguagem, assim... É um telecoteco, um troço ali que automatiza. Ele pega o texto...
O seu texto ali escrito...
Texto escrito à mão, escrito no notepad, escrito em qualquer coisa. E você aplica um botão e ele transforma num roteiro, magicamente. É só você seguir... Um mínimo de
coerência.
De coerência. Por exemplo, se você põe interna ponto, ele já sabe que interna ponto...
É um cabeçalho.
É um cabeçalho. De novo, voltando à importância do interna e externa ser a primeira coisa que você coloca no cabeçalho. Então, porque aí o Fountain, ele faz isso. Ele é como se fosse um filtro. Eu acho que o filtro é uma palavra boa. Ele é um filtro que ele interpreta o seu texto. Então, se você escreve um nome com tudo em maiúscula, ele já saca que isso é um personagem. E aí o texto que vem logo depois do personagem, ele saca que é um diálogo. E aí se você pula duas linhas e escreve só um texto solto, alto e baixa, ele já entende que é uma rubrica. Então, com esse Fountainize, você coloca esse complemento e aí você consegue no Google Docs escrever e aí você aperta um botão, ele transforma isso num roteiro, num formato de roteiro. E aí seus amigos podem ir lá e compartilhar e tal. É interessante.
E é de grátis também, que é muito importante. É de grátis.
Eu ainda não usei muito esse, na verdade, na pesquisa para esse episódio que eu vi esse Fountainize. Mas acho que pode ser uma alternativa interessante.
Eu já usei, eu já escrevi com um add-on de Google Docs, uma temporada do Vai Fernandinha.
Sim.
É ok, quebra um galho, sim. Parece que já, justamente por essa coisa da colaboração, tinha eu e a Flávia Bode, a gente escrevendo junto. Meu, era... muito fácil. E outra, você consegue editar do celular. Tá na merda ali, você saiu. Tem que mudar a cena agora. Sim. Você consegue editar do seu celular.
E a maravilhosa função, que aqui eu acho que é um grande ponto forte aqui, é que de salvar automático.
Isso é ótimo. Isso é maravilhoso.
A gente aqui no programa, algumas semanas atrás, tivemos um problema com Final Draft que nos deixou na mão, travou. Depois a gente tinha traduzido a cena inteira. Bom, esse Final Draft travou, então já tô botando aqui meu protesto, mas com o Google Drive você não tem esse perigo. Pode acabar a luz, pode acabar a internet, pode travar seu computador, mas tá lá salvo na nuvem. Então, Google Docs com esse Fountainize é uma opção aí razoável para quem quer usar. Ele tem várias vantagens, também é fácil de acessar pelo celular e tudo mais. Agora vamos para os programas mesmo, que são os programas, de escrita profissional.
Vamos começar pelo standard, o mais usado, o Final Draft.
Vamos começar pelo Final Draft. Ele é tido como o...
Number one
em Hollywood, que é meio que...
Desenvolvido pelos especialistas de Bollywood.
Isso, não é... Isso é um pouco... Aí a gente entra um pouco num campo de aparências, né, tal. Se você quer aparentar ser um profissional e tal...
Tiver $174 para $179 para comprar
isso. Tem esse probleminha aí que ele custa.
Esse é o primeiro conto. É caro.
Ele é caro pra cacete. Mas ele, por várias razões, funcionalidades que ele apresenta, ele é meio que o padrão, entendeu? É como o Photoshop, se você trabalha com fotos, enfim, o programa que é tido como o programa dos profissionais. Então, se você tá querendo impressionar a gente, se você é só um roteirista que tá começando, eu não recomendo comprar agora, não.
Também não recomendo, não. E tem as desvantagens dele, são as seguintes. Primeiro, ele não tem suporte em português.
Não.
Eu que tenho toque, já fico na nóia de ver só aqueles risquinhos, aquela listra vermelha embaixo do seu texto inteiro. Você fica...
Você diz na revisão de texto.
Exatamente. Então ele não tem suporte para a língua portuguesa. É uma desvantagem.
Certo.
O preço, que é realmente uma desvantagem...
Pesada.
Pesadíssima. Ele não é muito bom de colaborar. Ele tem a função colaborativa, mas eu tentei trabalhar assim. Não funciona legal, porque outra pessoa tem que ter também o Final Draft.
Você dobra o problema.
Então você dobra.
Ele não tem uma função online, né? A pessoa precisa ter o aplicativo rodando no computador dela. Né?
Exatamente.
Não é que você entra num site e pode acessar como é o Celtics, que a gente vai ver.
Exatamente.
A pessoa precisa ter mesmo o programa no computador dela. Então, agora, ele tem...
inúmeras vantagens.
Inúmeras vantagens no sentido de que a formatação nele é muito fácil de fazer. Você tem atalhos também. Eu até tentei colocar isso no Word também. Você pode o Ctrl 1, é o cabeçalho, Ctrl 2, que é o padrão ali dos, né, um, meio que um atalhozinho quando você tá aprendendo a escrever, tipo, exato, você quer o diálogo, você
já pode... Ele armazena o nome dos personagens, é, o que é muito legal. Sim. Então você digita lá, seu personagem é o Gustavo, você digita Gu, ele já põe, sim, Gustavo.
É verdade,
é ele Fábio, faz isso. Fábio.
É, porque normalmente você tá escrevendo, seu personagem principal vai falar um monte de vezes.
Exatamente.
Então ele guarda isso.
Ele, né, faz, ele tem um formato de fichas de cena. Uhum. Você clica lá que ele te mostra as fichas das cenas, como se fosse numa cortiça, sim, na parede, pra você poder ter, sim, uma visão mais ampla de todas as cenas, como é que tá o fluxo, sim, do seu trabalho.
Isso funciona, isso é interessante quando você tá, por exemplo, isso serve pra você tá escrevendo um episódio de uma série, uhum, e você tem mais de uma história rolando. Você tem...
Trama A, trama B, trama C.
E aí você quer saber, às vezes você, do jeito que você tá escrevendo, você esquece da trama C, você passa um bloco inteiro sem falar da trama C. Aí quando você olha essa visão de fichas, é mais fácil você enxergar que, ih, esqueci da trama C, tá muito tempo sem falar dela. Então você... Aí tem a função de arrastar cenas, né?
Que aí você arrasta a cena inteira, que é maravilhoso, isso, de um lado para outro.
Que é uma vantagem aí em cima do Word, em cima do Google Docs, essa versão do Google Docs que a gente falou, que é que esses programas profissionais de roteiro, eles conseguem identificar pelo header, né, pelo cabeçalho, que aquilo ali é uma cena inteira, que a cena é uma unidade de que você arrasta. Às vezes você quer trocar uma cena de ordem, tipo, não, eu acho que é melhor essa cena vir primeiro e a outra vir depois... Isso nos programas profissionais é muito fácil de fazer. No Word já é meio um pé no saco.
Exatamente. Assim. Outra funcionalidade do Final Draft muito boa é que ele tem uma boa integração com a produção. Uhum. Então a produção, ele tem meio que um... Não sei se é headline que chama, mas tem uma reguinha em cima, sim, aqui. Que ele, se ele separa por cores,
sim,
que o cara da produção consegue monitorar aquilo de uma maneira melhor. Sim, assim, é. Tipo, juntar com o schedule das cenas e tudo mais.
É.
Ele faz a contabilidade das falas dos personagens. Então você consegue equilibrar bem, porque quem já trabalhou com coisas, principalmente programas de TV que tem muito personagem, sabe que tem que manter um equilíbrio entre as falas, porque senão dá briga.
Até isso, por uma questão política, não só dramática.
O cara vem, olha, meu bom, o cara ali tem mais cena que eu, você não gosta de mim, não sei o que. Todo roteirista que profissional já passou por isso, do cara te contar no corredor, meu, faz uma piada melhor pra mim, pô, me ajuda aí, vai, não sei o quê.
Fiquei com uma pouca fala aí, né? Você tem alguma coisa contra mim? Ou aí o cara vai querer te agradar, vai querer conversar mais com você, virar seu amigo pra ver se ele consegue mais fala e tal. Mas é bom, assim. E também é bom pro seu filme. Às vezes você gosta muito de um personagem, você fica meio empolgado, você acha que ele é mais engraçado, você inconscientemente dá muito mais espaço pra ele, e isso pode ser ruim pra sua história até, sabe? Tipo, principalmente se ele não é o personagem principal, você... Às vezes você cai nesse erro. Você gosta muito de escrever um personagem, mas ele não é o principal, só que você dá muito mais falas pra ele e tal. Enfim, então o Final Draft é isso. Ele tem problemas de preço, né? Claro.
É o principal de tudo,
pra falar a verdade. Eu recomendo só, assim, eu só recomendo o Final Draft se de fato você... se você realmente vai conseguir, vai escrever um filme, sabe? Se você tá disputando pra isso, se você vai mandar um arquivo... Ou se, por exemplo, se te chamam... Você não escreveu um filme, mas te chamam pra fazer um punch-up ou pra, tipo, dar uma... Sabe? Ajudar numa cena de um filme, fazer uma revisãozinha. Provavelmente vão te mandar o arquivo em Final Draft... Aí pega mal você não ter um Final Draft e dizer, dá pra você me mandar um PDF aí e tal.
É, meu.
Dá pra você me mandar aí no Word e tal. Vai pegar muito mal. Então, se você tá já num nível que corre o risco de fazer isso, acho que vale pensar em investir. Agora, se você tá meio nesse nível, mas não quer ou não pode investir tanto assim, existem opções mais baratas que são flexíveis. No caso, por exemplo, uma que é bastante, eu já usei muito, é o Writer Duet.
Writer Duet eu adoro.
Essa é uma opção totalmente online, que tem
Mas tem desktop também, você consegue baixar.
É, mas acho que o grave dela... Mas acho que assim, o forte, ele nasceu como um site, né?
Tipo, exatamente. O forte dele é a função colaborativa.
Isso, exatamente. E ele, como a gente falou, ele tem um quê de Google Doc, no sentido que os seus arquivos ficam numa nuvem.
Ele tem um quê de Final Draft, porque ele entende coisas boas. Ele entende todos os formatos, o Fountain, Word, PDF. Você joga um roteiro em PDF no Writer Duet,
ele abre. E Final Draft também.
E Final Draft também.
Então eu sugiro, se você não quer comprar o Final Draft, eu sugiro que você, se te manda um Final Draft, você tá nessa situação, ao invés de você falar, me manda um Word aí, tipo, tente abrir no Writer Duet. Que aí ele abre, ele entende, e ele salva em Final Draft também. Mas vão acabar percebendo que você não tem Final Draft. Não acho que você vai enganar por muito tempo.
Certo? Mas tudo bem, passa um pano no começo.
Passa um pano, né? Se é só uma vez, uma versãozinha, beleza. Mas não acho que você vai enganar por muito tempo. Mas enfim, o Red Dead funciona bem, é estável. A colaboração dele, já usei.
Também já.
Funciona bem.
Funciona bem. Quase online você escrevendo com
outra pessoa. Tempo real, assim. Você vê. Quando você entra de novo, fica um vermelhinho no que foi mudado. Ele tem um aplicativo para celular que funciona razoavelmente bem.
Funciona, funciona que eu já editei nesse...
Já editei no celular, às vezes você tá...
Ele tem um chatzinho também que você pode conversar, deixar recados para outro roteirista.
Sim, mas é um chatzinho, é verdade. Que mais? Ele tem... Eu gosto da barrinha dele de cenas do lado, também é bem fácil de arrastar. Tem uma visão, um overview e... Enfim, aí ele tem até mais formatações, diálogo duplo, tudo isso... Agora, ele é pago também, na verdade. Ele
mas é bem de ser... mais barato, né? É
mais barato, mas ele deixou de ser de graça, assim. A versão de graça dele é um pouco como Spotify, assim. Não é que passa propaganda no meio, mas você só tem direito a 3 scripts no máximo. Se você for usar a versão de graça. Então, você... Se você quiser trabalhar mais com isso, você precisa exportar para PDF e guardar e usar de novo esses 3... Essas 3 vagas que você tem lá no servidor deles.
E se você pagar, que não é tão caro, ele abre para você ali um banco dos seus roteiros. Sim. E você chama quem você quiser para participar ali, essa parte da colaboração. E fica tudo guardadinho ali, bonitinho.
Sim.
Todas as versões.
Ele tem outras funçõezinhas interessantes, acho que é integração com o Google Drive, se você pagar. Tipo, ele salva backups do seu roteiro no Google Drive também. Ele permite você formatar melhor a página título, assim, além do básico. Ele tem formatações para a página título. Umas coisas assim que não são tão importantes. O mais importante é o espaço que você tem. Eu, por sorte, eu fiz o Writer Do It antes dele ser pago. Então, eu era liberada a minha senha. Eu nunca paguei. Aí eu fiz 64 roteiros e aí agora ele travou. Não deixa eu criar novos. Então, quando eu preciso usar, eu apago algum velho lá que eu fiz e escrevo nele. Mas, se você vai fazer muitos roteiros, isso vira um problema, sabe? Se você fazer um por vez, se você não tiver problema com essa questão de, tipo, tá trabalhando em um projeto por vez e tal, mas isso vai acabar sendo ruim, porque você vai ter que abrir versões diferentes e tal.
Eu pago porque acho que vale a pena, não.
Quanto
é muito
tá
caro.
Custando?
Eu não lembro, acho que é R$29 o negócio, é $9 dólares. Quer dizer, agora o dólar mudou.
Mas deve por mês, né? Ele tem uma mensalidade, eu sempre tenho mensalidade.
É mais ou menos o mesmo preço do Word, que o Word é muito caro, sim, mas eu tive que comprar um Word de verdade, porque como se usa muito e dá muito pau esses Word vagabundo, então eu comprei um Word, que é isso, é R$20 por mês que paga, mas ok, você tá usando quase todo dia o negócio ali.
Sim, vale a pena. Então,
é um Netflix
de roteiros. Eu acho que o Writer Do It é uma boa opção intermediária, ele é bem flexível, ele abre arquivos de todo tipo, ele abre PDFs quebrados, então aí tem, bom, enfim, vamos mencionar um pouco mais rapidamente outras opções que existem também.
É o Celtics,
Celtics.
Que ele foi descontinuado,
mas... usa também, mas ele tinha uma versão... O desktop, né? O aplicativo dele era muito boa. Eu gostava
de usar. Eu adorava.
Muita gente usava, era a versão... Era realmente um Final Draft gratuito.
Inclusive, tinha as coisas de ficha, coisa de você montar o personagem com perguntas que você faz pro personagem. Você podia pôr foto, muita coisa.
Ele era bom. Tinha vários templates também de teatro, peça de teatro, câmera... multicâmera, porque a gente não comentou aqui, tudo isso que a gente tá falando é o formato tradicional de roteiro, meio ou de longa ou de série dramática, né? Nos Estados Unidos, as comédias multicam, assim, que é tipo Big Bang Theory, ou essas que, sabe, são filmadas num teatro com 3 câmeras ao mesmo tempo, elas usam um formato meio diferente de roteiro, meio de 2 colunas, às vezes, então tem esse template aqui, mas aqui no Brasil eu nunca vi ninguém nem usar. Usa-se mais o formato normal de roteiro, né? Mas enfim, o Celtics era tudo isso, só que como modelo de negócio era meio tipo que nem o WinZip, né? Não cobrar de ninguém, não enche a barriga de ninguém. Então eles começaram implantando uma nuvem que tinha, né? Você criava ali, era até boa função, tipo, você salvava backups no aí você podia abrir do celular ou em outro computador, você conseguia baixar. Só que aí eles meio que descontinuaram o aplicativo
desktop,
desktop, e agora eles meio que forçam para você só usar o online.
Para você pagar, obviamente.
É. E o online do Celtic, sem querer ser bancada com eles, mas...
É meia boca, comparado com o desktop, é bem meia boca.
É muito instável. Várias vezes, eu já, algumas vezes que usei, ele perdeu alterações que a gente fez em grupo, assim, né? Que a questão era tentar trabalhar em grupo, né? E simultaneamente, perdeu alterações, perdeu versões. Puta, não recomendo muito, não, viu? Se você tem o aplicativo. Eu acabei de fazer um freela de um roteiro de um
Doctor
filme.
Script,
comentar, né? O Script Doctor, de um filme, e a gente usou o Celtics e foi super bem. Assim, eles me mandaram o arquivo do Celtics, eu abri aqui, botei minhas notas, mandei pra eles abriram. Funciona bem, assim, mas ele não dá conta dessa colaboração em tempo real, não. Sabe? E a versão online dele, infelizmente, ficou muito ruim. Muito confusa, os arquivos que você tem lá, você não entende o que, que é, difícil fazer versões. Enfim, então tem o Celtics aí, mas se você tem esse aplicativo, ainda tem muita gente que tem. Às vezes é bom você ter ali no computador para abrir fácil.
Não, vale a pena, vale a pena.
Aí eu tenho outras opções aqui que, por exemplo, quem usa só Mac, eu acho que vale experimentar o
Highland 2.
Highland 2, que ele é um programa feito por John August, que é um roteirista famoso, tem aquele podcast famoso de roteiro, Script Notes. E ele foi o cara que escreveu Peixe Grande, ele escreveu uma das versões desse Aladdin, que vai estrear agora, enfim, ele já fez um monte de coisa. E ele é meio programador também. Ele, inclusive, acho que foi meio que criou essa linguagem do Fountain também e tal, ou a empresa dele. E ele criou esse Highland 2, que é um aplicativo grátis, que tem todas essas funções, inclusive online e tal. Tem outras funçõezinhas meio que você põe uma meta de quanto você quer escrever no dia, ele marca quantas palavras você escreveu, quanto tempo você trabalhou.
Tem vários templates.
Tem templates. E é gente... O Phil Lord usa, o cara que fez o diretor do filme Lego lá, Lego Movie. O David Wayne, que é o cara do Children's Hospital. E, puta, ele fez o Wet Hot American Summer. Enfim, uns caras meio foda usam e é muito bem falado. Eu não tenho Macintosh, não sou dessa turma.
Ah, eu sou, viu? Então, eu me gusta.
Vale dar uma experimentada, gente.
Eu vou experimentar links, e farei uma resenha.
Uma resenha, lógico, E todos esses links vão estar no post, lembrando, né, no roleiro.com.br. A Amazon criou uma ferramenta que eu não cheguei a usar, o Storywriter.
Mas já vai acabar agora no final do mês que vem.
Vai acabar no final do mês que vem. Mas o interessante disso aqui é que a Amazon, quando estava começando o seu próprio canal de roteiro, ela criou isso num esforço para que as pessoas escrevessem roteiros e mandassem para a Amazon, sabe? Ela meio que abriu... Tipo, vamos receber esses roteiros, meio na esperança de achar umas gemas perdidas e tal, e desistiram. Porque, tipo, essa coisa de ficar recebendo roteiro amador e de todo mundo, assim, pra eles, nada disso virou um bom projeto. E acho que isso meio que mostra que, sabe, você fazer um bom projeto é muito mais que uma ideia, envolve muito mais trabalho, muito mais profissionalismo e muitas coisas envolvidas, muito mais experiência. E isso acaba, quem tem experiência acaba já trabalhando e tendo agentes e tendo coisa e entrando no esquema normal. É muito difícil você ser um gênio que vai mandar uma ideia que já vai estar boa o suficiente para virar uma série. A gente falou isso um pouco no episódio passado, né, com a Paula. Mas, enfim, esse Storywriter era uma ferramenta grátis. Quem usou falava bem, mas estamos só colocando aqui como se você quiser usar ainda por um mês, tá lá.
Tá lá.
Tem uma outra opção de ferramenta grátis que foi feita pela O2, né? Era o...
Chamava Storyteller.
Storytouch.
Mas que já foi descontinuado.
Mas também foi descontinuado. E no site deles, a gente vai colocar o site ali, eles estão dizendo... Storytouch foi descontinuado, não está mais disponível, mas não se preocupe. Eles estão trabalhando numa nova ferramenta chamada Texto.
E você pode se inscrever para ser um beta tester do Texto.
Então, se você quiser ver aí, parece que tinha várias... Olhando, ele tinha vários gráficos, fazia gráficos em cima do seu roteiro e tempo.
É, a mesma coisa que tinha, que eu falei, tinha no Final Draft, essa coisa de você ver quantas falas o personagem tem, como é que ele tá, a porcentagem dele dentro da história, várias coisas.
Ó, eu leio uma aspa do Fernando Meirelles, que é do O2, tá envolvido nisso aí, suspeito para falar, mas ele diz, Story Touch, o antigo, permite ao roteirista ter uma noção clara do nível de gordura, de açúcar, de sal ou de hormônios em sua história. Pode visualizar graficamente um roteiro completo em apenas uma página, certamente revelará muitos aspectos escondidos ao autor. Então é uma abordagem, tem gente que gosta dessa abordagem mais matemática de roteiro, né, de você ver...
Não, você olhando de uma forma macro, assim, trabalhando com roteiros grandes, bem interessante.
Pode ajudar. Mas, enfim,
esperamos que o texto mantenha
isso. Vamos ver o que, que o texto mantém isso. E, rapaz, é isso, hein? Acho que já passamos por...
Já passamos, já demos um bom panorama das ferramentas.
Esperamos que tenhamos explicado a importância delas para vocês.
Todos os links vão estar no site
para você baixar. Conhecer. Alguns, eu acho que o Final Draft tem um trial, né? Você pode usar por 30 dias.
7 dias ou
7 ou 30, sei lá.
Ah, falando do Final Draft, eu queria te falar uma funcionalidade da última versão que eu tô usando ele agora justamente por isso. Ele permite que você coloque imagens dentro do roteiro. Como o roteiro que eu tô fazendo agora, faço Fale Conosco lá para o YouTube do GNT. Então, basicamente, é leitura de comentários da página ou dos convidados. Então, você tem que fazer um print do negócio. Então, eu consigo trabalhar com esses prints dentro do... Isso foi uma funcionalidade interessante que me fez usá-lo. E porque eu tinha um desconto para comprar também.
Verdade. E o Final Draft também ele tem um botão que eu vi lá, que você pode registrar na WGA. Mas só se você for americano, né? Mas, tipo, você escreve seu roteiro e ele já tem um botão meio como... Imagine como seria, tipo, registrar na Biblioteca Nacional e plim! Essa funcionalidade seria interessante.
Seria interessante. Atenção, desenvolvedores.
Desenvolvedores do texto. De repente o texto vai fazer isso.
Ó, legal. Então, acho que nosso tema de hoje está bem resolvido, não,
bem
Gustavo?
Bem resolvido.
Vamos para o próximo segmento.
Os aparelhos e vamos para o segmento que encerra.
Links da semana.
Links da semana. O meu link é uma dica de série. Não sei se eu já sugeri essa série antes. Acho que eu já falei dela, mas não sei se tinha sido como link da semana, que é o Fleabag no Amazon Prime. Acabou de entrar no ar a segunda temporada e é incrível. Essa menina tá com tudo. Vocês vão ouvir falar muito dela aí. É Phoebe Waller-Bridge o nome dela. Ela é muito inteligente e, cara, a edição é muito boa. Tem o primeiro episódio dessa segunda temporada é uma conversa num jantar e você, tipo, a conversa rende, tem climas. É um roteiro que eu vou até buscar, tá? De repente vale ler, porque é um roteiro que vai ser analisado, que cada cena é uma piada, é um corte ali e te surpreende. Tem um pouco, ela fala olhando pra câmera, mas não soa barato, assim, esse recurso. É muito bem pensado, muito bem dirigido. Eu acho que pra questão de comédia aí, quem acha que as coisas estão meio paradas e meio iguais, assim, vale ver Fleabag. Primeira temporada já é ótima, era baseada numa peça dela, e agora essa segunda acho que foi mais pensada como série mesmo, tô gostando bastante. Fleabag é a minha indicação. E a sua,
irmão? A minha indicação, o filme essa semana, fui assistir um filme ali no CCSP, chama Border, acho que ele tá até em Cannes. Border, Fronteira, né? Acho que ele tá até em Cannes agora. Cara, um filme... Falam que é um filme de terror, mas eu não achei muito de terror. A história é o seguinte, a história da Tina. A Tina, ela trabalha na aduana ali da ferry boat, que vem da Dinamarca para a Suécia, filme é sueco. E ela tem um dom especial, assim, que ela tem um faro especial que ela consegue farejar o sentimento das pessoas. Se você tá com medo, se tá com vergonha, se você tá mentindo, ela sente o cheiro disso. Então ela fica ali na fronteira, na imigração, você vai passando ali, ela... Vem cá, tem 7 bebidas dentro da sua sacola, você tá mentindo. Vem cá, revista esse cara.
É um farejador de emoções.
Exatamente. Então, na verdade, ela não é um ser humano, ela é um troll. Eu não vou falar muito disso, mas ele começa a entrar num lance que aparece outro troll e rola.
Tem um quê de fantástico.
E finalmente, exato, tem um quê de fantástico, mais do que terror até. Então ela começa a se descobrir como troll quando ela encontra outra, uma coisa muito louca, e tem também uma história no meio de crimes, pedofilia, é muito interessante.
Ô, louco.
É muito interessante. Border. Tá em cartaz agora, mas você pode tentar procurar nas vias ilegais.
Não que a gente esteja estimulando, dizendo que é uma possibilidade.
Olha, só pra provar que não estamos estimulando, eu paguei R$2 pra ver o filme, amiguinho, no circuito...
Incentivando audiovisual.
Exatamente, circuito SP Cine, exatamente.
Então, Border e Fleabag são nossos links da semana.
Vai ficando por aqui, mais uma edição maravilhosa. Qual é o número dessa edição mesmo, Gustavo?
É a 15.
Edição 15, mano. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado aos nossos ouvintes internacionais. Você aí do Canadá, da Austrália, da Áustria, da Bélgica.
Holanda.
Mande Itália. Um waffle holandês para a gente.
Mande. Mande, entre em contato. A gente quer conversar com vocês. Arroba, contato, arroba roleiropodcast.com.br ou pelo Facebook também, nas páginas que a gente tem. Semana que vem não, a gente continua.
Sexta-feira agora,
a gente vai ter o Roleiro Entrevista, que vai ser com o Alexandre Cavallo. Alexandre Cavallo, um amigo meu também de muito tempo.
Não é o BoJack Horseman.
Ele mas... é guitarrista do Velhas Virgens também, essa é a ocupação principal dele. É. Mas, on the side, na verdade, o que ele fazia antes, ele é roteirista de quadrinhos há muito tempo. Ele já trabalhou nos quadrinhos do Seninho, já trabalhou em quadrinhos da Disney. E hoje em dia lança muita coisa na Comic Con brasileira. Qual é o nome?
Comic Con Experience.
Isso, na Comic Con Experience ele lança. Vamos falar sobre os últimos lançamentos dele e tal. E é roteiro de quadrinhos. Eu acho que é legal. Eu gostei de entender um pouco mais como é que funciona isso, porque é um roteiro como o nosso que a gente faz, mas você tem que ter um pensamento visual. Talvez até mais direto até do que o cinema, porque você não tem muito tanto essa figura do diretor, você tem um desenhista.
Exatamente.
Que trabalha junto com você, é uma relação meio diferente, assim, não é uma coisa que você escreve e tipo, o diretor que se vire pra fazer isso. O desenhista seria seu diretor, mas você trabalha muito mais junto com ele, enfim, ele fala sobre tudo isso, é bem legal o papo. Vai ser nessa sexta-feira. Então você que é nosso ouvinte, já assinou? Você que não assinou ainda, você pode ir lá no Spotify, dar o subscribe, né?
Depois. Subscribe, pode ir no iTunes
Store. iTunes funciona, no Google Play, onde todas essas
ainda coisas... Ainda não temos Deezer.
Cara, o Deezer não respondeu. Mandei uma carta pro Deezer pedindo pra entrar, mas o Deezer é um clube, é uma panelinha.
É uma panelinha!
É difícil, ok, Deezer? Se tem alguém do Deezer ouvindo a gente aqui, estamos tentando. Você que é o nosso ouvinte, tá ouvindo pelo Deezer, que você usa Deezer. Desculpa, a gente tá fazendo o possível, mas tenta ou pelo Google Play, pelo iTunes Store, por favor. E Roleiro fica por aqui, jovens. Até sexta que vem. E depois, na semana que vem, a gente volta com mais um tema pra vocês. E chega, meu grande abraço e uma boa semana.
Sim, um grande abraço para todos vocês. Até semana que vem, meus amigos roteiristas. Beijo, abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu!